A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2248. Superando a preocupação financeira, parte 1. Voltamos novamente nesta manhã ao nosso estudo no sexto capítulo de Mateus, lembrando novamente àqueles que são nossos convidados que estamos em um estudo prolongado, longo e emocionante do Sermão do Monte, como parte de um estudo maior do Evangelho de Mateus. Estamos aprendendo em primeira mão e em profundidade, eu creio, as palavras de nosso Senhor dadas neste sermão mais magistral de todos os sermões, do capítulo 5 ao capítulo 7. Nós nos encontramos neste momento em 6, 25 a 34. E para que você possa ter o contexto para o que diremos, deixe-me ler esta passagem. E você siga em sua própria Bíblia, a partir de Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora você notará na passagem que uma frase repetida com frequência é o tema: não andeis ansiosos. Na verdade, aparece aqui 4 vezes. Ansioso é uma palavra que significa simplesmente preocupar-se. Não se preocupe. Esse é o coração e a alma da passagem. O Senhor está nos chamando para deixar de nos preocuparmos. Agora, acho que todos nós temos de admitir que a preocupação é parte da vida. Trata-se de um passatempo para a maioria das pessoas. Ela ocupa o pensamento numa grande parte do seu dia, desde o despertar. Porém, preocupação é um artigo muito perigoso, abala as pessoas, mas muito além do seu efeito psicológico está o fato de que a Bíblia nos diz que, para um cristão, um filho de Deus, a preocupação é um pecado, porque a preocupação é o equivalente a dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que diz, mas eu simplesmente não tenho certeza se poderá fazer isso tudo. A preocupação é o pecado de desconfiar da promessa e da providência de Deus, e fazemos isso o tempo todo. William Ing disse: a preocupação são juros pagos sobre problemas antes que eles sejam devidos. Outro escritor disse: a preocupação é um fluxo fino de medo que escorre através da mente. Se incentivado, ele vai abrir um canal tão grande que todos os outros pensamentos serão afogados nele. E um escritor coloca-o desta forma: a preocupação é a fé no negativo, a confiança no desagradável, a garantia do desastre e a crença na derrota. E um escritor disse: a preocupação é desperdiçar o tempo de hoje para desordenar as oportunidades de amanhã com os problemas de ontem. Deixe-me dizer uma coisa que achei interessante, que li nesta semana. Realmente não estava relacionado à preocupação, até que eu vi uma conexão muito interessante. Mas eu estava lendo sobre o Bureau of Standards, Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, em Washington, D.C. E eles tinham uma pequena característica lá que estava falando sobre a neblina e qual era o elemento composto da névoa. E isso eu achei fascinante, um denso nevoeiro que cobre uma área de 7 cidades a 30 metros de profundidade. E com isso, eles querem dizer um nevoeiro denso e denso de 7 blocos e 30 metros de profundidade. É composto de menos de um copo de água, dividido em 60 milhões de gotas. Não há muita coisa realmente presente, mas pode prejudicar uma cidade inteira. E eu acho que é uma boa ilustração de preocupação. Coloque tudo junto e você não tem muito mais do que um copo de água. Mas você pode confundir um monte de gente. Agora, nós nos preocupamos. Essa é apenas a expressão da pecaminosidade humana. E eu acho que não nos preocupamos mais com qualquer outra coisa, tanto quanto nos preocupamos com o básico da vida. E por isso somos pouco diferentes das pessoas a quem Jesus falou, porque elas se preocupavam. No versículo 25, com o que vamos comer? E com o que vamos beber? Com o que vamos nos vestir? Quer dizer, elas estavam preocupadas com as coisas básicas. Eu acho que se você vai se preocupar, e você vai tentar legitimar isso. Não há mais jeito de pensar nisso do que dizer: bem, afinal de contas, isso é bastante básico. Eu não estou me preocupando com coisas extravagantes. Estou apenas me preocupando com minha próxima refeição, um copo de água e algo para vestir. Mas para o cristão, isso é proibido. Para o cristão, isso é pecaminoso. Para o cristão, isso é tolice. Não há lugar para nos preocuparmos mesmo sobre as mercadorias básicas da vida. Por quê? Porque o Senhor diz: essa é a minha área. E uma das coisas que você aprende se ouvir Jesus por todo o Sermão do Monte e pelos Evangelhos, e se você ouvir as epístolas, que são o comentário sobre os Evangelhos, uma coisa que você aprende é que Deus não quer que seus filhos se preocupem com as coisas mundanas passageiras da terra. Ele quer que nós não fixemos nosso afeto nas coisas da terra, mas nas coisas de cima. Ele quer que depositemos nosso tesouro no céu. Jesus quer que busquemos primeiro o reino de Deus. E para nos libertar disso, ele diz: não se preocupe com as outras coisas. Eu vou cuidar disso, percebe? Esse é um princípio básico da vida espiritual, que não somos pessoas ligadas à terra. Nós apenas damos essa parte a Deus e ficamos livres para viver nos lugares celestiais. Quão tolo é preocupar-se com as coisas materiais! Não é precisamente com isso que as pessoas se preocupam. Agora, ele poderia estar falando sobre pessoas ricas aqui, as mesmas pessoas que têm todos os luxos nos versículos 19 a 24. Também estão preocupadas com as necessidades aqui, de 25 a 34, porque os ricos se preocupam com necessidades. É por isso que estocam todo o seu dinheiro. Então eles podem se proteger contra o futuro. É por isso que eles guardam tudo, para que eles se certifiquem de que, se tudo se desfizer, eles conseguirão ter tudo. Então, pessoas ricas se preocupam com a necessidade. Da mesma forma, as pessoas pobres. Na verdade, as pessoas pobres talvez se preocupem com isso de uma maneira um pouco diferente. Elas se preocupam com isso, mas não podem fazer nada específico para aliviar essa preocupação. Pessoas ricas podem, pelo menos, armazenar. As pessoas pobres podem se preocupar com isso e não podem fazer nada para aliviar isso. E assim, o Senhor está aqui, penso eu, talvez direcionando a mensagem principalmente para as pessoas pobres, mas tem de abranger os ricos, porque qualquer um pode se preocupar com as necessidades da vida. Ora, existem pessoas em nossa própria sociedade que têm tudo o que precisam e estão preocupadas com a possibilidade de ficarem falidas. Estão preocupadas com coisas que vão acontecer no futuro e que não terão recursos suficientes, não terão roupas, não terão alimentos, o que beber ou um abrigo e assim por diante. E com medo, elas começam a se proteger contra o futuro e realmente, em uma expressão de falta de confiança, falta de fé, tentam determinar seu próprio destino à parte de Deus, até mesmo pessoas cristãs. E assim você poderia ser rico e ter esse problema. Mas basicamente, principalmente, acho que Jesus está falando sobre a pessoa que não tem recursos para o futuro e é totalmente dependente de hoje, e amanhã, e depois de amanhã. Agora, essa pessoa deveria se preocupar? Você diz, por quê? Os pobres devem se preocupar. Como eles sabem de onde virá a próxima refeição? Como eles sabem que vão ter pela manhã? Como eles sabem que vão ter abrigo e roupas? Mas nosso Senhor diz precisamente que você não deve se preocupar com isso. Você não vai levar seus luxos e você não vai esconder seus luxos de alguma forma para acumular para o futuro e não usar o que foi dado por Deus para realizar seus propósitos agora. Esses são os versículos 19 a 24. Nem você deve ter ansiedade em seu coração pelas necessidades de amanhã, mesmo que você não tenha nada. Então o Senhor está cobrindo a ostentação em 19 a 24 e as necessidades em 25 a 31. Agora, deixe-me dar algumas breves informações sobre o texto. Ao longo do Sermão do Monte, o Senhor está estabelecendo um padrão incomum em seus dias e que estava muito além de qualquer coisa que estivesse acontecendo na religião do judaísmo. Ele deu a eles um novo padrão de si mesmos. Deu-lhes um novo padrão. Na verdade, não um novo, mas uma reiteração do antigo, o divino. Ele deu a eles o padrão divino do mundo. Ele deu a eles o padrão divino da lei de Deus. Ele deu a eles o padrão divino das questões morais, o padrão divino do culto religioso. E aqui ele lhes dá o que Deus diz sobre seu dinheiro e seus bens. E durante todo o Sermão do Monte, e acho que você já sabe disso, o que o Senhor está fazendo é apenas dar-lhes as categorias onde Deus fala sobre o assunto. Deus tem algo a dizer sobre suas atitudes, seu compromisso com a palavra de Deus, sua atividade religiosa, seus valores morais, sobre seu dinheiro, acerca de suas posses e algo da sua vida de oração. Em outras palavras, ele vasculha todas essas dimensões da vida neste grande sermão. E assim, neste ponto, estamos tocando no dinheiro e na parte das posses, e particularmente no texto de 25 a 34, sobre as necessidades. Alguém poderia responder desta maneira. Eles dizem, bem, você sabe, eu li os versículos 19 a 24 e Jesus disse, não acumule tesouros na terra. Rapaz, você apenas coloca no céu. E não sirva ao dinheiro, sirva a Deus. E alguém pode dizer, rapaz, você sabe, mas e o futuro? Você sabe, neste tipo de mundo em mudança, se eu não estocar, como eu sei que vou ter comida e bebida no futuro? Como eu sei que vou ter roupas para mim e minha família? Como eu sei que eu vou ter um abrigo? E eu acredito em um planejamento sábio. Mas se você está tendo problemas com isso, o Senhor diz, não se preocupe. É bom economizar para o futuro. Não há problema em planejar o futuro. É errado se preocupar com esses planos, porque Deus cuidará disso. E como eu lhe disse antes, se você tem uma escolha entre Deus dizendo para você, use este dinheiro agora para este propósito, e seu próprio sentimento é, bem, é melhor eu tê-lo para o futuro, porque eu não sei o que acontecerá. Então, guardar para o futuro é desobedecer agora. Agora, esses são os princípios gerais que você terá de aplicar. Então, podemos ter tesouros. Nós vamos ajuntá-los no céu e ficamos livres para fazer isso quando não nos preocuparmos com as necessidades da vida. Então, vamos começar do princípio geral. Versículo 25 aborda o princípio geral e depois algumas especificações. Primeiro, aqui está o princípio geral. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. E isso é repetido no versículo 31. Não vos inquieteis. Versículo 34. Não vos inquieteis. Esse é o tema abrangente da passagem. E basicamente no grego significa simplesmente não se preocupe, não se preocupe. E a propósito, no versículo 25, o grego é único e significa pare de se preocupar. Se você já está fazendo isso, pare. E no versículo 31, é diferente, diz, não comece a se preocupar. Então, de qualquer maneira, você deve parar com isso, ele insiste com você. Se você estiver fazendo isso, pare, se ainda não começou, não comece. Não se preocupe, não esteja ansioso sobre este mundo. O mundo temporal, externo, físico, terrestre. O comer e o beber, a roupa, o alojamento e tudo aquilo que compõe esta terra. Não se preocupe sobre isso. E se você já começou, então deixe de se preocupar sobre isto. Agora, deixe-me dar um pouco de conexão. O versículo 25 começa com a palavra portanto, e a palavra portanto é para nos levar para trás. E ele nos deu três princípios que você lembrará. Nos versículos 19 a 24, ele disse, antes de tudo, que os tesouros da terra corrompem. Os tesouros da terra corrompem. Então ele disse que a ansiedade por tesouros terrenos cega sua visão espiritual. Versículos 22 e 23. Em terceiro lugar, ele disse que você deve fazer uma escolha entre Deus e o dinheiro. Permitam-me resumir isto. Escute. Já que tesouros terrenos o corrompem, de qualquer maneira, já que os tesouros terrenos tendem a cegar sua visão espiritual, e já que tesouros terrenos tendem a afastar você de servir a Deus, portanto, não se preocupe com esse tipo de coisa. Você vê, essa não deve ser sua preocupação, nem mesmo o básico da vida. Você diz, bem, não podemos pelo menos nos preocupar com o básico, já que não são luxos? Não, nem um pouco. Se você é um filho de Deus, você tem um único objetivo, o tesouro no céu. Você tem uma visão única, você vê os propósitos de Deus, você tem um único mestre, você serve a Deus, não ao dinheiro. Portanto, você não pode se preocupar com as coisas terrenas deste mundo. Agora, especificamente, ao que ele está se referindo. De volta ao versículo 25. Quais são os princípios básicos? O que você deve comer? Isso é alimentação. O que você deve beber? Que é a água ou líquidos. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Isso é roupa. Comida, água e roupas. Não se preocupem com isso. Não fique ansioso com isso. Agora, em nossa sociedade, podemos pensar que isso é um pouco obscuro. Nós dizemos, meu, não me preocupo com isso. Há um supermercado em cada quarteirão e eu posso entrar lá e juntar tudo. Temos muita água em nossa casa e nunca pensamos nisso. Uma casa média, provavelmente, tem 10 torneiras. Você sabe, dentro de casa e ao ar livre. E você pode ter água correndo por todo lugar. E sistemas de irrigação de jardim. E o que você quer dizer com preocupação com a água? Quem se preocupa com isso? E então algum profeta do final dos tempos aparece e diz que estamos ficando sem comida na América e que estamos ficando sem água nos Estados Unidos e talvez nos preocupemos um pouco. Mas se você estivesse morando na Palestina, no tempo de Jesus, poderia estar um pouco mais preocupado, porque havia momentos em que a neve não aparecia nas montanhas e quando a neve não chegava, os riachos não corriam, e no calor ardente do verão, a corrente seca, e não há água. E houve momentos em que não havia colheitas, porque os gafanhotos empesteavam as plantações. E quando não há colheita, não há comida, e havia fome na terra. E quando havia fome na terra, não havia renda, e sem renda na terra, não poderia haver compra de roupas, e assim não havia nem recurso real que as pessoas precisavam para viver. Estas palavras do Senhor, do nosso Senhor, são literal, tremenda e poderosamente faladas no contexto daquele tempo. Nunca se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o que vai beber, e não pense duas vezes no que você vai usar, disse às pessoas que estavam à beira do deserto árido, que eram totalmente dependentes dos recursos naturais. Isso deve ter sido uma declaração chocante. Nem pense nisso, diz ele. Certamente isso seria uma acusação de nossa própria preocupação sobre esses tipos de coisas. Nosso Senhor reconhece que o homem, em sua cobiça, tende a dedicar toda a sua vida a cuidar dos externos. Ele tende a dedicar toda a sua vida à sua comida, à sua casa, às suas roupas e a esses tipos de coisas. Mas então, no final do versículo 25, ele diz isso, colocando em perspectiva. Não é a vida, o psique, a plenitude da vida física, muito mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes? Quer dizer, isso é tudo que existe na vida? Isso é tudo em que você vai se concentrar? Sabe, francamente, é assim que o mundo é. A maioria das pessoas em nosso mundo é totalmente consumida pelo corpo. Apenas ornamente o corpo. Preste atenção ao seu corpo, adquira roupas, cuide do corpo, tenha um belo carro, tenha uma bela casa, alimente-se de boa comida, sente-se em uma poltrona confortável e bonita e use muitas joias. Faça um passeio de barco, nade, esquie, faça um cruzeiro. O corpo alimenta todo o corpo. É assim que a maioria das pessoas vive. Não é a vida mais do que isso? Não é a vida mais do que isso? Isso é o que ele está dizendo. Por que você está preocupado com isso? O corpo não é o fim de tudo. A vida não está contida neste corpo. A vida está contida na própria, preste atenção, natureza de Deus. Eu vivo não porque meu corpo vive, mas porque Deus dá vida ao meu corpo, percebe? A vida é mais do que o corpo, mais que comida, mais que roupa. Você nunca convenceria as pessoas em nossa sociedade disso, mas é verdade. Então, por que se preocupar com essas coisas? Ele dá três razões pelas quais você não deveria se preocupar. Número um, é desnecessário por causa do seu pai. Número dois, não é característico por causa da sua fé. E número três, é imprudente por causa do seu futuro. É desnecessário por causa do seu pai, não é característico por causa da sua fé e é imprudente por causa do seu futuro. Agora vamos pegar as duas últimas na próxima semana e a primeira hoje. Porque você nunca deve se preocupar com as finanças, com o básico da vida, com o que você deve comer, beber ou usar. É desnecessário por causa do seu pai. Agora lembre-se disso. Isso é uma coisa fabulosa que Jesus diz aqui. Eu me sinto como um idiota desajeitado tentando lidar com esse material majestoso. Mas antes de tudo, ele diz que é desnecessário se preocupar com coisas materiais, até mesmo com as necessidades da vida, por causa do seu pai. Você esqueceu quem é seu pai? É tolice esquecer. Sabe, posso usar meus próprios filhos como exemplo. Meus filhos não se preocupam com a próxima refeição. Eles não se preocupam com isso. Eles não se preocupam se eles vão ter roupas, uma cama, algo para beber. Isso nunca entra em sua mente. Porque eles sabem o suficiente sobre seu pai para saber que seu pai fornece para eles. Eles não têm absolutamente nenhuma ansiedade. E acredite em mim, não chego perto de ser tão fiel quanto Deus. E ainda, quantas vezes deixamos de acreditar que Deus vai nos prover e nos preocupamos? A ansiedade é tola e o Senhor dá três ilustrações, uma de alimentos, uma do futuro e outra do que vestir. Comer, o futuro e a vestimenta, e estes são relacionados a Ele como nosso Pai. Primeiro de tudo, o que comer, versículo 26. Isso é realmente fabuloso. Acho que o Senhor está de pé na encosta, na Galiléia, olhando para aquele belo lado norte do mar, a brisa ondulava, o sol brilhava no céu e as pessoas estavam reunidas a seus pés. Uma época adorável do ano e um lugar lindo para se estar, e eu mesmo estive lá várias vezes. E acho que enquanto Jesus falava com eles, alguns pássaros voaram para o outro lado. Um escritor disse que a parte norte da Galiléia é a encruzilhada da migração das aves. É um lugar muito especial onde os pássaros migram nessa parte do mundo. e Jesus provavelmente os viu passar. E ele disse, no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Ouça, todo pássaro que vive neste mundo vive porque Deus deu a vida, certo? Deus deu vida a todas as aves. E se Deus dá vida a um pássaro, ele não diz, tudo bem, pássaro, eu lhe fiz, eu lhe dei a vida. Agora você descobre como se manter. Não. Os pássaros não se reúnem e dizem, agora temos de criar uma estratégia para nos mantermos vivos. Os pássaros não têm autoconsciência e nem processos cognitivos, nem capacidade de raciocinar, mas Deus plantou dentro dos pássaros algo chamado de instinto, para que os pássaros, se quiserem, com uma capacidade divina, possam encontrar o que é necessário para viver. Deus não apenas cria a vida e depois sustenta a vida. Em Jó, por exemplo, 38:41 diz, quem prepara aos corvos o seu alimento quando os pintainhos gritam a Deus? Em outras palavras, quando os pintainhos clamam a Deus, isso não é interessante? Os passarinhos realmente olham para Deus, o Criador, diz Jó. É Deus o Criador que dá à mãe o instinto de trazer a comida. É Deus o Criador que deu à mãe o instinto de construir o ninho e migrar para uma nova área, no tempo exato e preciso. Aos jovens corvos que clamam, ele dá comida, diz o Salmo 147:9. Deus alimenta os pássaros através do processo de seu próprio instinto. E a Bíblia chama isso de clamar a Deus. Diz que os pássaros clamam a Deus. Agora, se Deus vai cuidar de pássaros irracionais que clamam a Ele através de seu instinto, Deus não vai cuidar de seus próprios filhos? No final do versículo 26, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Arthur Pink disse, aqui podemos ver como as criaturas irracionais, sujeitas à vaidade pelo pecado do homem, se aproximam de seu primeiro estado. E melhor, observam a ordem da natureza em sua criação do que o homem, pois buscam somente aquilo que Deus forneceu para eles. E quando elas recebem, estão contentes. Isso demonstra solenemente que o homem é mais corrupto que outras criaturas, mais vil e mais básico do que as criaturas irracionais. Das aves, Deus cuida. Você não acha que ele vai cuidar de você? Agora, a propósito, isso não é desculpa para o ócio. Ele diz em 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E alguém diz, ah, essa é a ideia. Eu vou ficar lá fora, na borda de uma árvore, com a boca aberta. Agora escutem, nunca chove minhocas, nunca. As aves, Deus as alimenta através de um instinto que as avisa onde encontrar a comida. E elas a encontram. Elas trabalham para isso. Elas estão ocupadas procurando por eles, devorando pequenos insetos, minhocas, preparando seus ninhos, cuidando de seus filhotes, ensinando-os a voar, empurrando-os no momento certo, migrando com as estações do ano. Elas trabalham duro. Todo esse trabalho deve ser feito e elas vão comer. E ainda assim elas fazem isso por instinto. E nunca exageram. Elas não dizem, vou construir ninhos maiores, vou armazenar mais minhocas. Eu vou dizer para mim mesmo, ave, coma, beba e seja feliz. Elas trabalham dentro da estrutura do plano de Deus para elas. E nunca se excedem. As aves só engordam quando as pessoas as colocam em gaiolas. Aves não exageram em nada. São homens que têm o suficiente e querem mais. E armazenam, acumulam e ignoram as prioridades de Deus e suas promessas. E perdem de ter um coração despreocupado. Os pássaros apenas voam, não se preocupam onde encontrarão comida. Apenas voam até que a encontrem, e Deus a provê. E os pássaros não podem planejar com antecedência. E as aves não têm motivo para se preocupar. Elas não têm nenhum motivo para se preocupar. Então por que você está se preocupando? Você não é muito melhor que uma ave? Que tolo! Que estúpido! Você não acha que Deus vai lhe alimentar? Ouça, Nenhum pássaro jamais foi criado à imagem de Cristo. Nenhum pássaro. Nenhum pássaro jamais foi feito à imagem de Deus. Nenhum pássaro. Nenhum foi criado para ser um herdeiro juntamente com Jesus Cristo por toda a eternidade. Nenhum pássaro jamais teve um lugar preparado para ele no céu, na casa do Pai. Nenhum pássaro. E se Deus sustenta a vida de um pássaro, você não acha que ele cuidará de você? Pense dessa maneira. A vida é um presente de Deus. Não há dúvida sobre isso. A vida é um presente dele. Se Deus lhe dá o maior presente, que é a vida, você acha que ele não lhe dará o menor presente, que é a sustentação desta vida, pelo alimento? Claro que sim. Então, não se preocupe com isso. Se Deus colocar em meu coração para tirar meus recursos que tenho agora, que eu planejei para o futuro e disser, John, no meu coração, eu quero que você faça isso com tudo. Eu não tenho o direito de dizer, mas Senhor, se eu fizer isso, o que farei amanhã? Eu não terei como alimentar e nem nada para vestir meus filhos. Espere um minuto. Se Deus pede isso agora, torna-se responsabilidade dele me alimentar amanhã, e ele irá. Se ele me deu o maior presente, a vida, ele não me dará o menor presente para sustentar essa vida, o presente da alimentação? E assim eu, como um pássaro, tenho de trabalhar, mas Deus planejou que o homem ganhasse seu pão com o suor de seu o quê? De seu rosto. E se eu não trabalhar, eu não como, disse Paulo. Assim como ao pássaro Deus provê, mas através do instinto, ao homem Deus provê através de seu esforço. E se Deus me dá o presente da vida, então Deus vai me sustentar. Martinho Lutero disse, Deus não quer nada com as barrigas gulosas e preguiçosas. Ele era muito vívido, que não estão nem preocupados nem ocupados. Eles agem como se tivessem que sentar e esperar por ele para soltar um ganso assado em sua boca. Não é isso que Deus está dizendo. Ele não está dizendo, não faça nada. Ele está dizendo que, através do seu esforço, Deus proverá. Agora, as pessoas dizem, ah, sim, mas estamos ficando sem recursos. Eu ouço isso o tempo todo. O mundo não tem alimentos. Ouça, há muita comida neste mundo. Deus está sempre no negócio da abundância. Você sabia disso? A abundância. Este mundo ainda não viu nada. Espere até chegarmos ao milênio e você verá o que acontece ao redor deste mundo. Mas só para que você tenha uma ideia, para você não se preocupar se Deus pode lidar com a crise atual, eu peguei um artigo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que achei que poderia ser interessante. Isso é o que ele diz. Eles fizeram algumas perguntas. Isto é apenas recente, no final de 1979, há alguns meses. A questão é que o suprimento mundial de alimentos é grande o suficiente para atender às necessidades mínimas de todos. Aqui está a resposta. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O mundo tem comida mais do que suficiente para alimentar todos os homens, mulheres e crianças. Se a oferta mundial de alimentos tivesse sido dividida e distribuída entre a população mundial nos últimos 18 anos, cada pessoa teria recebido mais do que o número mínimo de calorias. De 1960 até o presente, a produção mundial de grãos para alimentos nunca caiu abaixo de 103% do requisito mínimo e alcançou uma média de 108%. Assim, se um sistema existisse hoje para distribuir os grãos equitativamente, os 4 bilhões de pessoas do mundo teriam disponível cerca de 1/5 a mais de grãos por pessoa do que os 2,7 bilhões de pessoas que viveram 25 anos atrás. Aqui está outra pergunta que eles fizeram na pesquisa. A quantidade de comida produzida por pessoa caiu nos países em desenvolvimento do mundo nos últimos 25 anos? A resposta é não. Esse é um equívoco comum. A produção de alimentos nos países em desenvolvimento tem aumentado. A produção mundial de alimentos per capita diminuiu apenas 2 vezes nos últimos 25 anos, de fato. A produção de grãos, alimento primário para a maioria das pessoas do mundo, subiu de 290 quilos por pessoa nos últimos 50 a 360 quilos nos últimos 5 anos, um aumento de 25%. Há mais comida do que nunca. E ouça isto, no que diz respeito à produção potencial de alimentos, o mundo poderia alimentar cada pessoa no padrão do consumo dos Estados Unidos usando menos de 10% das terras agrícolas disponíveis na Terra. Você ouviu isso? Poderíamos alimentar o mundo inteiro, tão bem quanto comemos, em menos de 10% das terras agrícolas disponíveis no mundo. Ouça, quando Deus diz, eu providenciarei, Ele quer dizer que providenciará. Você diz, bem, por que as pessoas não têm nada para comer? Eu não acho que é porque Deus não fornece isso. Eu acho que é porque eles não são seus filhos e Ele não tem nenhuma obrigação para com eles. Tomemos, por exemplo, a Índia. Eu compartilhei com você, não faz muito tempo. A Índia tem muita comida para alimentar o seu povo, mas há fome lá. Eles permitem que as vacas sagradas comam 20% de toda a comida. E os roedores e os ratos, que eles acreditam serem reencarnações de seus ancestrais, comem 15% dela. Isso é 35% da comida deles. Não é que eles não tenham recursos. Eles simplesmente não têm a conexão espiritual com Deus que os coloca no lugar da bênção. Sua religião os destrói. Há muita comida. Deus proverá enquanto formos fiéis em crer em sua palavra. Então o pensamento é simples. Você nunca deve se preocupar com o alimento porque é desnecessário, por causa do seu pai. Ele fornece o alimento. Então Jesus toma uma segunda ilustração. Eu a chamo de futuro. Versículo 27. Penso que isso é meio que gráfico. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Agora, um côvado era a distância do seu cotovelo até a ponta do seu dedo. Este é um côvado e é de aproximadamente 45 centímetros, dependendo do indivíduo, mas cerca de 45 centímetros, um côvado. Agora, o versículo diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E na tradução King James diz, até a sua estatura. Bem, francamente, ninguém iria querer acrescentar 45 centímetros à sua estatura. Eu teria 2 metros e 20, e isso seria um pouco desnecessário. Portanto, há uma maneira melhor de traduzir a palavra estatura, reliquia. E essa palavra é usada às vezes para significar duração da vida. E o que ele realmente está dizendo é, qual de vocês, com sua preocupação, pode prolongar sua vida? Ouça, você não apenas não prolongará sua vida se preocupando, mas provavelmente o quê? A encurtará. Mas, rapaz, vivemos num dia em que todos querem fazer isso. Quer dizer, as pessoas estão em pânico para prolongar sua vida. Isso significa sermos doidos por vitaminas, spas de saúde e exercícios. Nós cultuamos o corpo bonito. Estávamos próximos à igreja nesta manhã e eu olhei para fora da janela do carro e uma pequena vovozinha, quer dizer, ela estava no alto de seus 60, final dos 60, e estava em seu pequeno shorts de corrida e num tênis de corrida e o que parecia ser um mapa rodoviário descendo as duas pernas, sabe? E ela era idosa e tinha uma pequena viseira. E ela estava bufando e bufando pela rua. Quer dizer, ela iria prolongar esses anos. Teria sido melhor entrar em seu carro e vir para Grace Church, porque o problema é espiritual. Agora, acredito que Deus determinou os tempos das nações e limitou a vida de um homem. E acredito que Deus projetou quanto tempo vivemos. Você diz, você está dizendo que o exercício é inútil? Não. Desde que eu viva, gostaria de aumentar a qualidade da minha vida. E se eu fizer exercícios, eu funciono melhor, meu cérebro funciona melhor, sou mais feliz e tenho controle sobre as coisas. Mas eu não vou me enganar dizendo que correndo pela rua, todos os dias, eu vou forçar Deus a me deixar viver mais. Quer dizer, quando o plano diz, MacArthur, você está fora e outra pessoa está dentro. Estou fora. E assim o nosso mundo perdeu o ponto. Quer dizer, nós gastamos uma fortuna em spas, comprando vitaminas pelas toneladas, inconcebível, visitando todos os médicos em vista de obter uma dieta física, dieta especial, inimaginável. E tudo o que queremos fazer é prolongar a nossa vida. O medo da morte, nós não queremos morrer, nós queremos viver mais tempo, mais e mais. E você se preocupa, e em vez de ir por esse caminho, estará em outro caminho, e você vai se tornar miserável no processo. Charles Mayo, da Clínica Mayo, disse: a preocupação afeta a circulação, o coração, as glândulas de todo o sistema nervoso, e eu nunca conheci um homem que morreu por excesso de trabalho, mas tenho certeza que conheci muitos que morreram de preocupação. Você pode se preocupar com a morte, mas nunca se preocupará com a vida. E ainda assim é o que as pessoas fazem. E quando se preocupa com quanto tempo tem e com o tempo que ainda vai viver, e se preocupa em aumentar sua vida, está desconfiando de Deus, e isso é tolice. Porque Deus, se você lhe der sua vida e lhe for obediente, ele lhe dará a plenitude dos dias. Eu acredito que o dom da vida é um presente que vem porque Deus quer que você viva por razões espirituais. No Antigo Testamento, era a obediência que prolongava a vida. É na obediência que Deus promete dar vida longa. E assim, quando nós vivemos uma vida justa, há uma razão para estarmos por perto. Então Deus nos dá a vida, e nós somos seus filhos, e ele limita a nossa vida por seu decreto soberano, e ele quer que vivamos essa vida ao máximo. E com certeza o exercício ajuda, e a saúde ajuda, porque se mantém alerta e vivo até os limites de nossa capacidade, enquanto vivemos esse período. Mas não podemos nos preocupar com uma vida mais longa. Com o que você está preocupado? Você vai viver a plenitude da vida se for obediente a Deus. Ele lhe dará todos os seus dias, todos os seus dias. A terceira coisa, uma terceira ilustração do primeiro ponto, que é desnecessário preocupar-se por causa do seu pai, e a primeira ilustração é o alimento, a segunda, o futuro, ou a duração da vida, e a terceira, a vestimenta. E isso é muito gráfico e realmente atinge todos nós. Existem algumas pessoas que vivem para suas roupas. O lugar mais importante em todo o mundo é o armário. É isso mesmo, o armário. Elas entram lá, abrem a porta e, você sabe, é tão apertado que amassam as roupas. O armário, viver de roupas. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Agora, naqueles tempos, se você fosse realmente pobre e não tivesse recursos, os córregos secassem e as colheitas não chegassem, e sem dinheiro não compraria nada. Hoje talvez estejamos tão preocupados em não ter nada, mas em nossa sociedade nos preocupamos que talvez o que usamos não seja realmente o melhor. Quer dizer, ouve-se: eu não posso usar isso, mãe. As calças não são mais assim. Ou não posso usar isso. Usei na última terça-feira. As pessoas vivem para as roupas, manifestam um cuidado carnal, egoísta, mundano, materialista para com a roupa. Não é à toa que tenham tanto medo de não terem nada para vestir, com medo de olhar e não poder alimentar seu orgulho. Cobiçar roupas caras é pecado, e é pecado em nossa sociedade. Tudo que você tem de fazer é caminhar por um shopping. É inacreditável quantas coisas estão penduradas naqueles cabides. Inacreditável. Não sei como essas lojas sustentam o inventário. Nós fizemos da moda um deus. Pecaminosamente, nos entregamos à farra dos gastos loucos ao comprar para nós mesmos as coisas que nos vestem e não têm nada a ver com a beleza de caráter. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, está escrito: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário e roupas extravagantes, mas o coração. E nos preocupamos. Não temos o suficiente. Não parecemos bons o suficientes. Quando o Senhor Jesus, que possuía apenas o que ele usava em seus ombros e foi o mais adorável que já viveu, e Jesus fala sobre a questão, veja o que ele diz no versículo 28. Considerai como crescem os lírios do campo. Olhe para os lírios do campo, olhe para eles. Agora, se você olhasse para os lírios do campo, você diria, bem, o que tem eles? Bem, há muita discussão sobre isso, mas a melhor coisa é que eles não têm nada em particular. Aquele lírio do campo é apenas um termo geral para todas as flores silvestres que enfeitavam as colinas ondulantes da Galiléia. E havia muitas. Havia as anêmonas e havia o gladiolo, a íris, os narcisos e o que eles chamavam de pequenas caprílias. Havia coisas tão lindas e todas essas flores estavam em toda a encosta. Elas tinham até o que eu acho que poderia ser a mais bonita de todas, pequenas papoulas escarlates, que cresciam por tão pouco tempo. Mas as encostas da Galiléia, na hora certa do ano, eram pontilhadas com todo o brilho dessas lindas flores. E há uma beleza tão maravilhosa sobre uma flor. Ele diz, dê uma olhada nos lírios do campo. E tenho certeza de que ele apenas apontou enquanto estavam sentados bem ali, na grama ao lado da colina, e disse, considerai como crescem os lírios do campo. Olhe para eles. Eles não trabalham nem fiam, não discutem suas cores. E dizem, eu fui escarlate por 2 dias, penso que gostaria de ser azul amanhã. Sabe, li recentemente que as pessoas entraram numa nova modalidade de negócio, onde, em uma consulta, é dito quais as cores você deve usar. Você leu isso? Sim, eles fazem um gráfico e definem seu perfil dando suporte. Você sai e compra a cor indicada. E isso realça seus lábios, seus olhos, seu cabelo, você sabe. Considerai como crescem os lírios do campo, diz ele. Eles não trabalham nem fiam. Há uma beleza livre e fácil. E vou lhe dizer, você pode pegar o material glorioso, a coisa mais linda que já foi feita para o maior monarca como Salomão, e colocá-lo sob um microscópio, e vai parecer um pano de saco. E você pega a pétala de uma flor e a coloca sob um microscópio, e verá a diferença. Eu vi flores de plástico, eu vi flores de seda, eu vi flores de papel. Eu nunca vi nada chegar perto da pétala de uma flor. Nada, nada. Há uma textura, uma forma, um design, uma substância e uma cor que o homem, com toda a sua habilidade, não consegue atingir. Como eles crescem? Ele diz, como eles crescem? Facilmente, livremente, maravilhosamente, sem esforço, eles florescem. Ah, a estupidez do orgulho em seu vestido. É uma acusação do nosso dia, em que investimos tanto tempo e esforço. E a moda muda continuamente em nós, o tempo todo, sabe? Você sabe que isso está dentro da moda e aquilo fora, e a coisa é tão rápida que não dá para acompanhar isto. Você sabe que eles dizem, oh, você não pode usar essa gravata. É uma gravata grossa. Agora, está na moda as finas. Tenho as mesmas gravatas que tive por 15 anos. Eu só analiso o que está acontecendo e tiro o lote velho, certo? Eles continuam mudando isso para nos forçar a nos preocupar. Eles ficam mudando para nos forçar à preocupação. E você entra em uma loja, uma de roupas ou de departamentos, e é literalmente um assalto à sua mente e seus olhos, não é mesmo? Rapaz, elas estão em todo lugar, e aquele tapete pesado na parte de baixo, e música toca, e luzes extravagantes. Aqui eles têm um monte de camisetas básicas e sem graça, e todos os holofotes sobre elas como se fossem algo fabuloso. É uma atração para o desejo de ter e possuir. E quando você tem tudo isso, pessoal, sim, boneca. Fez o melhor que pôde com o que tem para trabalhar. Nem chega perto do que é uma flor. Agora, eu não estou dizendo para ter aparência relaxada e pegajosa. Isso é chamar atenção de forma negativa, que faz as pessoas pensarem que você não se importa. Mas eu estou dizendo que pode perder seu senso de perspectiva. E quando faz tudo o que é dito, está um passo aquém da verdadeira beleza que só Deus pode dar. Versículo 29, ele diz, Salomão, e Salomão foi o maior, o mais rico e o mais sábio. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ele não tinha roupas com essa textura. Ele podia nem se aproximar da beleza delicada e do incrível desenho de uma flor. Agora, o que ele está dizendo é que, quando faz tudo para si mesmo, não pode fazer o que Deus faz a uma pequena flor. Por que gastar tanto esforço para um resultado? E então Jesus vai do ponto menor para o maior, no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e a erva aqui, a propósito, circunda todas as flores, tudo que cresce no campo da encosta, se Deus faz isso pelas flores e pela grama da encosta, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Você sabe o que eles costumavam fazer com a grama velha? As mulheres, naquela parte do mundo, tinham pequenas lareiras, onde cozinhavam com fogo, tinham um forno que era basicamente um forno de barro grosso, feito com uma pequena portinhola, e elas faziam uma fogueira e pegavam este forno de terra grossa e o colocavam em cima do fogo, e elas deixavam o fogo aquecer o barro, até que finalmente ela entrasse e aquecesse o interior. E então elas abriam a porta e colocavam o que quisessem para cozinhar. Mas se o fogo estivesse diminuindo, ou elas estivessem com pressa, e não pudessem esperar que todo o calor entrasse, elas acendiam o fogo no interior daquele pequeno forno, e os historiadores nos dizem que elas tinham uma maneira muito simples de fazer isso. Elas iam para o campo e encontravam a grama seca, que se tornara quebradiça. Elas encontravam as flores que haviam morrido e caído e coletavam os pequenos talos das flores e da grama, usavam isso colocando no forno e acendendo. E então se iniciava uma pequena chama no interior que, ao sair, se encontrava com o fogo exterior para aquecer uniformemente o forno. Isso é exatamente o que o nosso Senhor está dizendo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, não se preocupe com o que vestir, com quanto tempo você viverá, com o que vai comer e beber. Deus cuida de tudo isso. Essa é a categoria dele. Um Deus que libera tanta beleza a uma flor que vive brevemente, não irá esbanjar na roupa necessária em alguém que é seu filho eterno? Amado, isso é coisa prática. Você sabia disso? Coisas realmente práticas. A Bíblia e o que o Senhor diz aqui não é uma fantasia. Ele lhe dará comida, ele vai lhe dar roupas, ele determinará a duração de sua vida e a sustentará. Isso é muito tangível. Você não tem motivos para preocupações financeiras se o seu coração for reto. A chave é buscai em primeiro lugar, versículo 33, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A chave é você colocar seu coração e seu tesouro no céu, e Deus cuidará de todas as coisas. Sabe, eu simplesmente acredito em meu coração que não quero gastar um minuto do dia pensando em coisas terrenas, físicas e mundanas. Deus vai cuidar disso. Disse a flor silvestre para o pardal: eu realmente gostaria de saber por que esses seres humanos ansiosos correm e se preocupam tanto. Bem, disse o pardal para a flor silvestre, amigo, eu acho que deve ser porque eles não têm Pai Celestial, como o que cuida de você e de mim. Talvez devêssemos aprender com os pássaros e as flores como viver a vida. O resumo disso é claro. Jesus diz: não se preocupe. É desnecessário por causa do seu Pai. Vamos pegar a partir daí na próxima vez. Vamos orar. Pai, nós não queremos ser aqueles de pouca fé, aqueles que não acreditam. Queremos ser aqueles que são livres, livres para subir às alturas, andar nos lugares celestiais, livres para investir na eternidade, porque não pensamos no que comemos ou bebemos ou com o que iremos nos vestir. Isso é por tua conta. Obrigado por isso. Fala em cada coração e faça a aplicação, Senhor, onde for necessário, que cada um de nós possa, de uma maneira prática, implementar o que nos ensinaste hoje. Em nome de Cristo, amém. Deixe-me dar um testemunho pessoal por um momento. Anos atrás, quando eu comecei no ministério, eu determinei em minha mente que nunca colocaria um preço em meu ministério, que eu nunca diria a ninguém que haveria um honorário de palestras. Eu nunca colocaria um valor, nunca pediria dinheiro, nunca, sob qualquer condição. Se fosse numa igreja, nunca pediria um salário, nunca pediria um aumento, nunca procuraria nada além do reino e da sua justiça. E posso contar a você, pelo meu testemunho pessoal, depois de 15 ou 16 anos vivendo dessa maneira, buscando o reino e nem sempre sendo totalmente fiel, como eu gostaria de ser, mas à medida que amadureci na busca do reino, vi Deus cuidando de mim. Ele faz isso e faz com generosidade. Isso é o que Ele promete aos seus filhos. Eu me recuso a me preocupar com isso. Há muitas evidências de seu cuidado no passado. Posso acreditar nele no futuro. Espero que você também possa. Vamos ficar de pé para a oração. Obrigado, nosso Pai, por nos tocar novamente com a Tua verdade. Podemos encontrar essas formas práticas de implementar o que ouvimos. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades aqui na Grace Church, especialmente na área financeira, neste momento difícil. Oramos para que fale aos nossos corações sobre algum tesouro que possa ser depositado no céu, e então confiarmos em Ti para o futuro, para as necessidades da vida, que cada um de nós possa responder realmente. Obrigado pela riqueza da adoração nesta manhã. Nós nos comprometemos contigo, e à medida que caminhamos, poderemos tocar o mundo e ser diferentes, porque estamos com o Senhor neste momento. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.